Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tea and Talk. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o caso Yoki. Yoki é aquela marca alimentícia brasileira que foi fundada por um imigrante japonês, mas que hoje atualmente ela pertence a uma empresa norte-americana. Mas a gente vai voltar um pouco, a gente vai voltar para 2012, que foi quando estava vendo as negociações de venda da empresa. A gente não vai falar da empresa em si, a gente vai falar mais sobre o presidente dela na época, que era o Marcos Kitano Matsunaga. O Marcos, ele era casado com a Elise Matsunaga, e essa mulher ficou muito conhecida por um crime que ela cometeu. Ela matou o marido, atirou nele e depois o esquartejou inteiro. Esse caso é considerado um dos mais bárbaros que já aconteceu no Brasil e aconteceu no dia 19 de maio de 2012. Uma versão bem resumida da história deles antes do assassinato era que, basicamente, em 2004, eles se conheceram através de uma plataforma de relacionamento onde homens procuravam garotas de programa. E a Elise, na época, ela era uma garota de programa. E aí, logo depois, ele pediu para ela parar com essa vida. Ela, apaixonada, obviamente parou. E eles, durante 3 anos, mantiveram esse relacionamento. E ela era uma amante dele, porque ele era casado e tinha uma filha dentro desse casamento. Em 2009, ele se divorciou dessa mulher e decidiu logo depois casar com ela. A vida deles era, de certa forma, feliz, até a Elise começar a desconfiar que ele estava traindo ela em 2010. E ela descobriu que ele estava traindo realmente, mas logo depois ela descobriu que estava grávida. Então eles decidiram dar uma segunda chance para esse relacionamento. Depois disso, eles não tiveram um relacionamento muito bom. Eles estavam sempre brigando pelos relatos dela. Constantemente ele estava agredindo ela psicologicamente e mentalmente, com palavras, constantemente. E aí, quando a filha tinha 2 anos, em 2012, a Elise voltou a desconfiar que ele estava com uma amante. Então, ela contratou um detetive particular que descobriu que ele realmente estava com uma amante, que inclusive a amante era uma garota de programa que nem ela antigamente. Quando a Elise descobriu isso, ela estava no Paraná, na casa da tia e da mãe dela. E aí, quando ela voltou para São Paulo, que é onde eles moravam, ela decidiu enfrentar ele e confrontar e botar as cartas na mesa. A Elise, ela decidiu dispensar a babá, que ficava normalmente 24 horas com a criança. Ela decidiu dispensar a babá e só ficaram os três dentro do apartamento: a filha, a Elise e o Marcos. Então eles sentaram para jantar e foi nesse momento que o Marcos, ele começou a atacar muito ela. No momento que ela falou que ela não ia aceitar essa situação para a vida dela, ele começou a atacar ela, falando que ele não ia deixar ela levar a criança, que a criança ia ficar com ele, que ela podia ir embora, que ela era uma puta, uma prostituta, e que também eu acho que, pelo que a Elise falou, foi o que mais mexeu com ela. Foi falando que ele tinha dado tudo pra ela, que ela era nada, que ela veio do lixo. A Elise fala que ele nunca usou agressão física com ela, mas pela primeira vez durante o jantar, ele deu um tapa forte no rosto dela. E aí foi quando as coisas começaram a se escalar. A Elise saiu da mesa correndo. E para quem não sabe, a família Matsunaga, principalmente o Marcos e eles adoravam armas. Então eles tinham um arsenal dentro de casa, um arsenal de armas espalhadas por todos os cantos da casa. Então foi de muito fácil acesso de ela conseguir uma arma na mão dela. E ela também sabia atirar. Os dois, eles iam caçar juntos no meio da mata. Iam caçar porco do mato, coiote, várias coisas eles caçavam. O Marcos veio atrás dela e começou a falar que ela não tinha coragem de atirar, que ela não atiraria nele, e foi nesse momento que ela atirou nele e ele caiu no chão. A Elise tinha feito enfermagem, então ela sabia muito sobre o corpo humano. Então, logo depois que ele caiu no chão, ela arrastou ele para um quartinho, esperou passar algumas horas e depois começou a cortar as partes do corpo dele. Segundo o depoimento dela, ela só esquartejou e cortou ele inteiro para poder conseguir sair do prédio sem levantar suspeitas. Então, ela cortou ele inteiro, botou em sacos de lixo e botou dentro de malas de viagem, se eu não me engano, 3 malas, que era para ninguém desconfiar do conteúdo que também tinha dentro do saco de lixo. Depois disso, já no carro, a Elise ela começou a dirigir até chegar em uma rodovia na cidade de Cotia, também em São Paulo, mas no litoral, onde tinha muita mata. Não demorou muito para as pessoas começarem a achar vários sacos azuis de lixo espalhados pela mata, e dentro deles tinham várias partes do corpo do Marcos. E foram montando o quebra-cabeça até encontrarem de quem era o corpo. E aí, quando descobriram, veio tudo à tona. De que todo mundo tava achando que ele tava sumido, que ele tinha fugido com a amante, porque a Elise tinha plantado isso na cabeça de todo mundo. Só que depois a verdade começou aparecendo. Logo quando confrontaram a Elise sobre isso, ela admitiu que ela tinha cometido o crime. Então, enviaram ela para o presidiário de Tremembé, no Vale do Paraíba, lá em São Paulo, presidiário feminino. E ela ficou lá com prisão temporária. E quando o tempo expirou, que foi em 2016, houve realmente o julgamento. O julgamento aconteceu no final de 2016, durante uma semana, foi do dia 28 de novembro até o dia 5 de dezembro. A acusação queria que ela fosse julgada por homicídio triplamente qualificado, e esse seria por motivo torpe. A acusação dizia que ela matou por vingança e por interesse na herança e no seguro de vida. E também teve por meio cruel, que baseava que ela teria começado a esquartejar quando ele ainda estivesse vivo. E depois a outra qualificatória era que ela impossibilitou a defesa da vítima. Ela foi qualificada em apenas uma, que foi a última, que ela impossibilitou a defesa da vítima por ela ter usado uma arma. A acusação queria que ela tivesse sido detida por 28 anos. Só que acabou que não foi todo esse tempo que ela ficou. E mesmo com o tempo que ela pegou, os advogados da defesa, os advogados da Elise, dizem que ainda foi muito tempo que ela pegou só pelas acusações que ela estava recebendo. Ela recebeu a acusação de homicídio qualificado por ter dificultado a defesa da vítima. Ela pegou 18 anos, 9 meses. E também ela pegou 1 ano, 2 meses e 1 dia pelo crime da destruição e ocultação do cadáver. Então, no final, ela ficou com 19 anos, 11 meses e 1 dia de pena. Como os advogados da defesa acharam que a pena foi injusta, acabaram apelando e em 2019 diminuíram a pena dela para 16 anos e 3 meses. Nos últimos anos, ela estava cumprindo a pena dela em regime semiaberto, onde ela podia trabalhar. Ela trabalhava com costura porque ela queria diminuir a pena dela, o que ela acabou conseguindo, que dia 30 de maio de 2022 desse ano ela conseguiu. E ela tá em liberdade condicional ultimamente. A liberdade condicional tem várias estipulações, algumas delas sendo que ela não pode sair de noite, ela tem um horário para chegar e para sair de casa, ela só pode sair em certos horários. E também ela não tá podendo ver a filha, o que ela sempre falou que queria muito que acontecesse, ela ainda não tem autorização para ver a filha dela. Então, no final, ela acabou cumprindo só 10 anos de prisão. E se vocês quiserem saber mais sobre o caso, como ver filmagens do julgamento, até depoimentos realmente dela, tem um documentário da Netflix que fez justamente com ela. Ela foi a protagonista, ela fez parte de todo o documentário. O nome é Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Eu assisti, é maravilhoso, recomendo vocês assistirem. Então, até o próximo episódio. Tchau!